Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da mesa com os coordenadores dos vários grupos parlamentares. O nosso objetivo era, sobretudo, tratar do programa de atividades da Comissão. No entanto, eu gostava de vos colocar duas questões prévias, se me permitirem. Uma é sobre o documento das competências das comissões. Não sei se tiveram a oportunidade de ver.
Guardei teu lugar, hein?
Já estavas a ocupar lugar.
Como vê?
Tinha dois envolvimentos. Estava com duas dificuldades. Estava a comprar prendas de Natal na livraria. Não tinha telemóvel. Esqueci-me do telemóvel hoje em casa, que é uma coisa boa.
Descanso, não é?
Exatamente.
Bom, nós estávamos mesmo a começar.
Não sabia da sala 10. Quando era tudo a somar.
Já está bem ladeado.
Bem, agora já com a senhora vice-presidente presente. O que nós estávamos a tratar é de que o objetivo principal desta reunião era conversar sobre o programa de atividades da Comissão. Entretanto, eu gostaria de vos colocar previamente duas questões. Uma, precisamente, sobre o documento de competências da Comissão, que esteve hoje em debate na Conferência de Presidentes. Nós sugerimos na Conferência de Presidentes, sujeito também à avaliação aqui desta reunião, uma alteração às competências desta 11ª Comissão e que se prende precisamente com a nova lei orgânica do Governo, que introduz na área das nossas competências dois novos ministros, precisamente o Ministro Adjunto e o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. E, portanto, nós achamos por bem que, para além das competências que são inerentes às competências do Ministro do Ambiente, que procurássemos introduzir também competências que se prendem com estes dois novos ministérios, precisamente na área, sobretudo, que se relaciona com o poder local, com as autarquias locais. E, de facto, tanto num caso como noutro, a lei orgânica é bastante explícita sobre isso. Eu posso, só para vos recordar, a lei orgânica, no artigo 18º, que é relativo às competências do Ministro Adjunto, refere explicitamente que o Ministro Adjunto tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar uma política global e coordenada na área das autarquias locais, da cidadania e da igualdade. E, portanto, o entendimento que nós tínhamos era que, que esta competência devia também entrar dentro do âmbito das competências da avaliação das competências da Comissão. Por outro lado, no artigo 24º, que é relativo às competências do Ministro do Planeamento e Infraestruturas, há um conjunto de aspectos que se prendem claramente, no nosso ponto de vista, com a nossa Comissão e que se relacionam com a gestão dos fundos no que diz respeito ao desenvolvimento regional e também, tendo em conta que o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas tutela as CCCDRs, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e que, segundo a lei, em coordenação com o Ministro Adjunto, no que diz respeito à relação com as autarquias locais e com o Ministro do Ambiente, no que diz respeito à definição de orientações estratégicas e à fixação de objetivos nas matérias de ambiente e ordenamento do território. Ou seja, de forma direta ou indireta, direta através dos fundos e indireta através da tutela sobre as CCDRs, este Ministro do Planeamento e Infraestruturas acaba por entrar também dentro daquilo que é o âmbito das competências desta Comissão. E, portanto, a nossa ideia é de que, em vez do texto, que é um pouco copy-paste do texto da legislatura anterior, não é? Que houvesse uma adaptação à realidade desta nova lei orgânica. Só para vos recordar, o texto anterior diz que, entre outras coisas, que o Ministro do Ambiente, que esta Comissão exerce as suas competências e controle político nas áreas tuteladas pelo Ministro do Ambiente, Ministro da Presidência e do Desenvolvimento Regional, no que respeita ao desenvolvimento regional sustentável, planos estratégicos e operacionais, e pelo Ministro da Modernização Administrativa, no que respeita à administração local. Bem, Estas matérias ficam contempladas, como é óbvio, nós acrescentávamos nas áreas tuteladas pelo Ministro do Ambiente e ainda nas áreas tuteladas pelo Ministro Adjunto, no que respeita à administração local, e pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, no que respeita a fundos europeus na vertente de ambiente e desenvolvimento regional. Parece-nos que teria uma visão mais abrangente, de facto, das várias competências do Governo, que é conferida pela nova lei orgânica, e, portanto, introduzimos esta discussão na Conferência de Presidentes e gostava de saber também a vossa opinião, no sentido de, se houver consenso sobre isso, podermos formalizar este pedido de alteração junto do PAR. E, portanto, era a primeira coisa que eu vos sugeria que nós conversássemos. Se por acaso, se eventualmente precisarem de mais tempo para refletir sobre isto, poderemos fazê-lo. Nós também só teremos que dar uma resposta definitiva no início de janeiro, que é quando reúne novamente a Conferência de Presidentes. Portanto, se por acaso precisarem desta época natalícia para refletir, poderemos fazer. Foi enviado, mas posso ceder a título excepcional, Sr. Deputado, cedo-lhe. Exceções é exceções, é só uma. Mas circula, é curto, o texto não se importa de. Mas já, está bem. Mas foi enviado já.
Nós enviamos só pedido de contributos de sexta-feira.
Sim, mas entretanto foi enviado isto agora. Ah, tá. Pois. Não. Foi pedido de contributos, mas não foi enviado este texto. Com certeza, sim.
Essa é a única alteração, ou seja, nós não vamos, porque o texto que nós tínhamos anteriormente fazia também referência a eventuais obrigações da nossa comissão ao Sr. Ministro da Economia. Isso está absolutamente afastado, correto? Portanto, então ficaremos apenas sob a nossa, permita-me a expressão tutela, que não é um termo correto, ficaríamos com... Não, porque isto tem a ver... Esta pergunta vem do facto de depois termos que marcar as audições regimentais, previstas no 104, se a memória não me atraiçoa, o artigo 104 do regimento. E, portanto, teríamos sobre... essas audições regimentais necessariamente vão recair sobre o Ministro do Ambiente, dentro dessas competências, bem como sobre o Ministro Adjunto. Mas também com o Ministro do Planeamento. Isto é, nós vamos ter... Vamos ter audições regimentais, é aqui que eu quero vincar a posição, dentro de três ministros. Ministro do Ambiente, Ministro Adjunto, para as áreas, naturalmente, das autarquias locais, e também com o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, relativamente às questões dos fundos europeus, naquilo que diz respeito aos fundos regionais, certo?
Muito bem, essa é a ideia, não é caso único na Assembleia, e, portanto, é isso que nós pretendemos para esta comissão também. E que estamos a propor. O Sr. Deputado tinha pedido a palavra. O Sr. Deputado Alisó, não? Mais ninguém quer referir nada sobre isto? Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para saber se isso já está consensualizado com as outras comissões, se houve reunião entre presidentes, porque evidentemente que, assumindo nós algumas competências, outros vão perdê-las. E, portanto, só para saber se está tudo coordenado.
Sim, como eu referi, Sra. Deputada, eu hoje introduzi este debate na Conferência de Presidentes e, portanto, ninguém suscitou questão nenhuma e, no final, o Sr. Presidente pediu para nós formalizarmos esta proposta. Então, penso que temos condições para avançar com a formalização desta proposta, portanto, e ampliar um pouco mais. Faz favor, Sr. Deputado.
Creio que era conveniente termos o acesso ao texto final, porque é um bocado estarmos a discutir no ar sem termos conhecimento do que é que está em cima da mesa. Portanto, eu não sei se até não seria preferível ser primeiro remetido o texto e depois nós avaliarmos e posteriormente voltarmos a isto.
Sim, parece-me que faz sentido. Então eu propunha que fosse enviado o texto e se eventualmente houvesse alguma proposta de alteração a este texto que nós estamos a propor, os senhores deputados faziam o favor de rapidamente, dentro do possível, não é, nos dizerem. Caso contrário, nós chegássemos até ao final do ano sem nenhum outro contributo, avançaríamos com a proposta, está bem? Ok, então fica.
Se tivéssemos cópia,
eu julgo que se calhar no final da nossa. Nós temos de tirar uma cópia. Se o deputado ficava mais confortável se fosse enviado o texto e tivesse algum tempo, era isso. Muito bem. Nós acho que devemos propiciar o maior conforto possível na decisão. Portanto, não acho. Pronto, a única ideia era tentarmos até ao final do ano resolvermos isto. De resto, não há problema nenhum. Muito bem. Antes do programa de atividades, eu sugeri ainda que víssemos a questão da constituição do grupo de trabalho de abate de animais, sobre a legislação de abate de animais. Parece-me que há dois grupos de trabalho que me indicaram nomes, nomeadamente o PS e o CDS-PP. Se fosse possível, não está cá ninguém do CDS. Se fosse possível indicar até à reunião da comissão, logo às 3 horas, seria ótimo, porque poderíamos decidir em definitiva a constituição da comissão. De acordo com a grelha que nós temos aqui, portanto, quem vai coordenar esta comissão, este grupo de trabalho, peço desculpa, estou a falar de comissão, quem vai coordenar este grupo de trabalho é o PSD, e, portanto, em princípio, o Sr. Deputado, indicado pelo PSD, será também o coordenador desta comissão, que será o Sr. Deputado Maurício Marques. E o deputado António Lima Costa, não sei qual deles é que... Maurício Marques será o coordenador, então, desta comissão. É? Portanto, segundo a grelha, a próxima comissão a ser constituída será da coordenação do PS. Bem, se nós tivermos indicação dos nomes do PS e do CDS até à reunião da comissão, podemos anunciar formalmente a comissão, fica em ata e, portanto, fica formalizada e começa a trabalhar. Se não tivermos indicação, fica um bocadinho mais limitado, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde. Depois será enviado e-mails a todos os membros constituintes para formalizar a primeira reunião, é isso?
Exato. Portanto, se nós tivermos condições para fechar a comissão, passa a expressão hoje, será o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, a convocar a reunião e depois na reunião do Grupo de Trabalho estabelecem o calendário e a metodologia de funcionamento. Mas, Sr. Deputado André Silva, portanto, a metodologia que nós defendemos é que, se tivermos condições hoje para fechar o grupo de trabalho, ele ficará fechado e, portanto, o Sr. Deputado que coordena o grupo de trabalho convocará a próxima reunião e nessa reunião será definida o calendário e a metodologia de funcionamento. Muito bem? Faz favor, Sr. Deputado. Essa é a indicação que eu tenho, Sr. Deputado. Portanto, o próximo grupo de trabalho a ser formado, seja ele qual for, cabe a coordenação ao Partido Socialista. Alguma dúvida? Sr. Deputado, podemos avançar? Todos os senhores deputados e deputadas têm uma grelha com a indicação das várias propostas de atividades.
Senhor Presidente, se escreve com você. Ah, está aí.
Está aqui. Como nós tínhamos visto na última reunião, há um conjunto grande de propostas de atividades, cerca de 20, 20 e poucas, tendo em conta que o número de semanas que nós vamos ter até ao final da sessão legislativa também será de 20 e qualquer coisa, salvo erro, 23, 26, portanto é manifestamente uma proposta no seu conjunto exagerada para o tempo que temos disponível. Por outro lado, há também limitações em termos de orçamentais, não é? Em termos de orçamento. E portanto o que eu sugeria era que nós dessemos uma ronda pelos vários grupos parlamentares para sabermos opiniões e depois podermos então procurar encontrar, se possível, e acho que vai ser possível, um consenso sobre a atividade, o plano de atividades. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Semana, porque de outra forma não chegava ao tempo. Mas, à parte disso, verifica-se também o seguinte. Eu acho que isto é um simples rol de propostas, na verdade, é um simples rol, porque há aqui alguns grupos políticos, ou, no caso, o senhor deputado André Silva tem aqui uma produção de propostas para este plano, que poderia ser secundada por qualquer um dos outros partidos, dos outros grupos políticos, e que só não fazem já à partida porque têm consciência de que não é possível. Mas também há aqui um pormenor, que é o seguinte, há aqui situações que, no meu entender, devem ser agregadas, porque elas têm matérias muito iguais. E então, inclusivamente em termos geográficos, há aqui visitas a sítios próximos no país, com a mesma temática. O que está aí em causa e que pode ser um handicap para a sua execução é a questão de despesa, porque estamos a falar de deslocações da comissão, portanto pode ir todos os deputados que quiserem, e inclusivamente obrigariam a dormidas e tudo mais. Por isso, se calhar, deveríamos rever isto, também para podermos aqui melhorar alguma coisa, porque, por exemplo, eu vejo aqui uma questão relacionada com o Rio Tejo, uma visita no troço do Rio Tejo. É logo um desassossego, pá. É normal. Uma visita ao Rio Tejo no troço entre Abrantes e Golgã. Eu conheço muito bem o Rio Tejo e sei que os problemas que aqui são focados são problemas que vêm até praticamente a Lisboa, tendo em conta as indústrias que se encontram ao longo do rio e que, por isso, ao dedicarmos a esta matéria, que é muito importante, porque ainda há 15 dias houve ali um incidente que provocou a morte de, não se sabe bem avaliar, do número de espécies, mas deveríamos fazer uma coisa mais madura, digo eu, portanto, que tivesse, fosse um trabalho mais profundo, que permitisse um conhecimento real daquilo que são as indústrias que ainda não cumprem todas as regras em termos ambientais e que não têm instalações adequadas no que diz respeito ao tratamento dos seus efluentes e que por isso provocam danos. Portanto, acho muito limitativo ser uma proposta só a Abrantes Golgã, por exemplo. Nós não estamos ainda na reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos senhores deputados que querem? Faz favor, Sr. Deputado. Está? Não dei conta disso, mas... Faz favor, Sr. Deputado.
Eu percebo que o Sr. Presidente não vai apanhar para a esquerda. Isto é mau, vai ser.
Não me estamos pede, nós desorganizados nos lugares que vamos aqui.
Bom, Sr. Presidente, eu acho que permitam-me que, para, de forma construtiva, para esta questão, dizer o seguinte. Nós temos, somamos aqui 33 dezenas de iniciativas, todas elas naturalmente com importância.
Com mérito.
Todas elas são importantes, para uns são mais importantes para outros, mas todas elas têm a sua importância, senão não estariam cá. E, portanto, nós, a priori, não queremos afastar, de princípio, nenhuma delas isoladamente. Agora, o que nós temos é de ter em linha de conta o seguinte, que as visitas não podem ser à segunda-feira. Só, excepcionalmente, é que podem ser à segunda-feira. Mas mesmo admitamos que eram todas à segunda-feira. Nós temos, no próximo sessão legislativa, 6 meses, portanto, vamos dar 6 meses, 6 meses, 6 vezes 4, 24, teremos 24 segundas-feiras. Se aí abatermos 10 segundas-feiras para... Se abatermos 10 segundas-feiras para se jornadas parlamentares, ficam 14 segundas-feiras. Se das 14 segundas-feiras abatermos o mês de discussão do orçamento de Estado, vamos ficar com 10 segundas-feiras. Mas
e
nessa
o
segunda...
trabalho dos círculos?
É?
E o trabalho dos círculos?
10 segundas-feiras. E o trabalho do distrito. Ou seja, eu julgo que, também indo um pouco de encontro àquilo que disse a senhora vice-presidente, que eu julgo que nós teremos que ponderar fazer aquilo que, aliás, fizemos no passado. E é bom que estejamos a falar, não estamos a falar da sessão legislativa e não estamos a falar da legislatura. Estamos a falar apenas da sessão legislativa, que a priori terminará no final do mês de junho, enfim, primeira quinzena de julho. Uma das possibilidades que achamos que é o mais indicado é nós fazermos aqueles fins de semana longos, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. E percorremos o país, se necessário for. Podemos começar no Algarve e terminar em Valença. Já o fizemos no passado, não é fácil organizar, não é fácil, os serviços têm grandes dificuldades, mas de facto no passado fizemos isso e portanto fomos seguindo o país, agora temos, chegamos aqui, vamos imaginar ao Algarve, visitámos este e aquele aspecto, que era aqueles que estavam aqui previstos e que é possível realizar. Subindo mais um pouco, vamos para o Alentejo, vamos subindo pelo país, ou descendo, ou ficando pelo centro, e portanto fazermos uma visita prolongada de vários dias. Nós sabemos que isso custa dinheiro, mas era a única forma, de facto, nós podemos rentabilizar tudo isto e podemos fazer o máximo de visitas possíveis sem ocuparmos as tais segundas-feiras que não possuímos e ocupando só apenas um fim de semana a nós todos, que naturalmente podemos. Depois há deputados que não podem estar, como acontece, não podem estar na sexta, mas foram no sábado, outros apareceram só no domingo e na segunda. Enfim, cada um foi articulando a sua vida em função daquilo que eram as suas possibilidades. E os serviços têm, nós acordámos nesse programa sem querer eliminar aqui nenhuma iniciativa agora, e as iniciativas iam ser encaixadas em função disso. Era a sugestão que eu deixava para podermos fazer, tornar mais produtivo o nosso, as nossas visitas e ocuparmos o menos tempo possível a nós próprios e não andarmos a perder dinheiro em viagens, porque isto daqui vamos imaginar, hoje vamos a Coimbra e voltar, perdemos metade da manhã na viagem e outra metade na volta para visitar uma ou duas coisas. Era só isso, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Márcio Sampaio.
Se nós considerarmos que este tipo de plano de atividades tem que ter em consideração vários aspectos. Em primeiro lugar, obviamente, os custos para a Assembleia de um programa de atividades deste tipo. Pois é preciso ver as prioridades de cada partido neste caderno, porque nós podemos elencar um conjunto de iniciativas, mas cada partido, obviamente, que tem as prioridades. Considerando ainda que há aqui matérias que são conexas e até localizadas na mesma região. Considerando também que as segundas-feiras nós não podemos deixar de ter para o trabalho do contacto com o eleitorado. Isso é regimental. Eu parece-me que era avisado que se fizesse uma reformulação do programa de atividades, não estar aqui exclusivamente a verter iniciativas, mas fazer um plano a sério, sendo que cada partido, obviamente, indicaria quais são as suas prioridades e a ordem de prioridade, que é também para não ser. E também é preciso também ter atenção às propostas de cada partido, que haja aqui algum equilíbrio nas iniciativas de cada partido. Não é fácil cozer isto tudo, eu percebo, mas vai ter que ser feito e eu julgo que existem condições para se fazer. Por exemplo, nós temos aqui iniciativas que são todas no Algarve, com o grande problema, com o grande tema da orla costeira, são no Algarve, quer dizer, não faz sentido, que são até de partidos iguais ou até diferentes. Acho que podia-se conciliar de forma a haver aqui uma situação que permitisse, obviamente, fazer tudo no mesmo dia. Assim como temos aqui outras iniciativas, por exemplo, que eu vi aqui, sobre o problema do Plano Nacional de Barragens, que tem, parece uma iniciativa, mas isto são várias iniciativas. Não é possível termos uma iniciativa, uma em Amarante, e que seja a mesma iniciativa em Fornos de Algodres, ou Gouveia, quer dizer, ou Cabeceiras de Bastos, quer dizer. É preciso ver aqui, podemos analisar a cascata do Tâmega, sim senhora, mas depois a do Mondego não tem nada a ver com isto. Portanto, isto não é uma iniciativa, são várias. E aqui aparece quase que uma e elas, se as dobrarmos, são em várias. Portanto, eu achava que era preferível utilizar uma metodologia para fazer um plano de atividades e então, nessa altura, discutir-se-á o próprio plano de atividades e não estamos a analisar porque eu não ponho em causa nenhuma das iniciativas que cada grupo parlamentar aqui apresenta. Agora, o que tem que ter é cuidado quando se vai passar à prática da realização de um plano. Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Deputada Luísa Apolónia.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu acho que talvez o primeiro passo para conseguirmos concretizar alguma coisa é descermos todos à terra. E descermos todos à terra significa que este plano de atividades é absolutamente inconcretizável. Talvez seja importante que os senhoras e os senhores deputados todos tenham consciência do seguinte: estas propostas para os planos de atividade não funcionam como as iniciativas legislativas, ou seja, por exemplo, os Verdes propuseram uma audição, um debate sobre a matéria do desperdício alimentar. Se e quando essa iniciativa se concretizar, ninguém na sala ficará a saber que ela foi proposta pelos Verdes, porque ela passou a ser uma iniciativa da Comissão. A proposta que os Verdes trazem na Comissão, a partir do momento em que ela é assumida pela Comissão, é uma iniciativa da Comissão. E é isso que vai acontecer com todas as propostas. Isto para não andarmos aqui a pensar que isto beneficia o nosso grupo parlamentar numa apresentação pública da nossa iniciativa, como acontece para as iniciativas legislativas. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer são propostas para a Comissão, que depois a Comissão concretizará. Segunda questão, não confundir as agendas dos grupos parlamentares com a agenda da Comissão. Porque os grupos parlamentares estão livres às segundas-feiras de ir onde quer que queiram. Não é? Podemos ir ao Algarve, a Trás-os-Montes, a Lisboa, a Setúbal, às regiões autónomas, a todo o lado fazemos a nossa agenda. Outra coisa é termos consciência daquilo que uma comissão tem capacidade para fazer, sendo que a comissão tem que ter as suas reuniões ordinárias, tem que ouvir os membros do governo, tem que discutir os relatórios, tem que haver espaço para uma série de coisas, entre as quais também algumas, e acrescento, poucas deslocações, e alguns poucos debates em conjunto. Portanto, o que é que eu solicitava? Que, face a tudo isto que eu agora disse e a tudo o que já foi dito aqui por outros grupos parlamentares, que se peça a cada grupo parlamentar que deixe à terra e que, das propostas que fez, selecione uma ou duas para trazer à Comissão. Eu não vou apresentar mais do que aquela que fiz, porque lembram-se da triste figura que eu fiz numa reunião. Quando fiz uma proposta, apresentei só uma, aquela do desperdício alimentar. Quando cheguei à Comissão e vi isto, o que é que eu pensei? Enganei-me e a proposta era para ser para a legislatura toda. Eu até fiz aquela triste figura de perguntar se isto era para a legislatura toda e não era, era para a sessão legislativa. E, portanto, eu acho que todos os grupos parlamentares terão certamente o bom senso de retirar agora uma série de propostas que fizeram e de apresentar uma ou duas que considerem que seria concretizável nesta sessão legislativa e que, como referi e reafirmo, passará a ser uma iniciativa de toda a Comissão, sem títulos para o proponente. É importante que todos tenham consciência disso. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, nós faz favor, Sr. Deputado.
Em termos lógicos, eu penso que vai ao encontro daquilo que acabou de dizer a Sra. Deputada Luísa Apolónia, que é cada grupo parlamentar faz um, dois, três prioridades e depois casam-se. Aquelas que tiverem mais comuns, fazemos essas. Porque não vamos chegar a lado nenhum com esta quantidade enorme de propostas que aqui está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dentro desta ideia que a Sra. Deputada Luísa Apolónia aqui sugeriu de descermos todos à terra, eu acho que é muito difícil, tendo em conta o atraso do debate do Orçamento de Estado, que só irá ficar concluído lá para fevereiro, é muito difícil termos mais do que uma visita e uma conferência nesta sessão legislativa. Acho que é difícil. Acho que é difícil. Poderemos fazer esse exercício, procurar enfiar o Rocio na Rua da Petesga, como se costuma dizer, que é sempre um exercício interessante, mas parece-me difícil. De qualquer modo, eu parece-me que esta ideia de cada grupo parlamentar hierarquizar as suas propostas me parece boa e, entretanto, a mesa, em função dessa hierarquia, iria elaborar uma proposta a trazer à próxima reunião de comissão. Estás deputado?
Sr. Presidente, se for necessário, eu prescindo da minha proposta da conferência, eu explico porquê, para o desperdício alimentar, porque fizemos exatamente a mesma proposta noutras comissões, onde foi aprovada, sempre com a ideia de que pelo menos duas ou três comissões a trabalhariam em conjunto, incluindo a de ambiente. Por isso é que nós consideramos que seria importante que cada uma delas tivesse isso presente. Se for preciso para ganhar espaço para outras coisas, se bem que será um exercício um bocadinho ilusório, porque a Comissão de Ambiente será sempre chamada a participar. Mas pronto, se for necessário para ganhar espaço, não tem problema.
Obrigado, Sra. Deputada. Bem, então, parece-me que poderíamos avançar para esta metodologia. Portanto, é que nos próximos dias cada grupo parlamentar indicaria, faria a hierarquia das suas propostas e na próxima reunião de mesa a mesa procuraria elaborar uma proposta para apresentar à Comissão. Estamos de acordo? Vamos avançar? Muito bem. Então, ficará lavrada em ata. Senhores deputados, então, para a reunião de mesa e coordenadores, acho que não há mais assuntos a tratar. Podemos avançar para a reunião da própria Comissão. Então, passando à fase da reunião da Comissão, temos quórum, vamos avançar. Temos vários pontos na ordem de trabalhos, 5 pontos na ordem de trabalhos. Vamos começar, como é habitual, pelo primeiro. Aprovação das atas número 6 e 7. Senhores deputados, têm alguma questão a corrigir, acrescentar, propor para estas atas? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, nós gostaríamos que fosse acrescentado, se assim entendessem tão bem, na ata número 7, página 2, parágrafo 6º, julgo que é mais completo, onde diz: interveio a Sra. Deputada Berta Cabral, PSD, a proposta de visita de trabalho da delegação da CAOTDPLH, que não tem dificuldades em pronunciar este nome, a Albufeira, fazendo alusão às notícias vinculadas nos meios de comunicação social. Não dizendo mais nada, não se percebe exatamente o que é. O que nós sugerimos era, se assim também o aceitassem, que, fazendo alusão às notícias vinculadas nos meios de comunicação social, que transformaram a visita da Comissão numa iniciativa do Bloco de Esquerda. Porque, de facto, foi esta a argumentação. E, do nosso ponto de vista, nos parece importante, porque, de facto, não faz sentido de que notícias estava a Sra. Deputada a fazer alusão. Notícias de que a o que é que lhe mereceu esse comentário, esse juízo, enfim, nos parece a nós, aliás, de facto não faz sentido essa frase, sem que se disser a que é que se fazia respeito. É que notícia, e portanto, nos parece a nós que não havia pomos nenhum que transformaram a visita da Comissão numa iniciativa do Bloco de Esquerda, porque de facto foi esta a alusão que nós fizemos, e tão só, portanto, aliás, conforme...
A comunicação social é que fez.
E a comunicação é que se fez, nós fizemos registro este facto, não me parece que não... Parece que devo mesmo constar da ata.
Mais alguma questão queiram levantar em relação às atas? Bem, então não havendo, com esta inclusão que o Sr. Deputado acabou de propor, diga. Mas era melhor que depois votávamos as duas sequencialmente. Faz favor, Sr. Deputado.
A ata número 6 é um caso completamente diferente daquele a que eu queria fazer referência. Mas, na verdade, A ata número 6, que faz referência à, enfim, à visita que foi efetuada à Albufeira, da leitura da mesma não se extrai praticamente nada. Eu, com o devido respeito, nós sabemos qual era a respectiva ordem do dia, sabemos as presenças e em que é que consistiu. Mas depois, sem qualquer outro documento anexo, o que é que fica? Nós não sabemos o que é que exatamente disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o que disse os vereadores, os representantes da Proteção Civil, da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, a ata, não tendo nada de errado, porque não tem, naturalmente, julgamos que é tão sintética, que nós não conseguimos retirar dela mais nada que não seja de quem lá foi, com quem falámos. E como documento, e as atas também são sempre e podem ser sempre um documento de trabalho futuro, não temos qualquer registro desse trabalho.
Sim, Sr. Deputado, eu sugeria que nós acrescentássemos na ata o seguinte, portanto, que foram, as pessoas foram afetadas e as associações ambientais e que será objeto de relatório pormenorizado.
Ah, bom, pronto, isso naturalmente.
E que está a ser elaborado e que
muito
será
bem,
anexado.
Muito bem, muito bem.
Parece-me que sim, não está concluído, mas está a ser elaborado.
Sim, sim, pronto, muito bem.
Muito bem.
Só para perceber, até porque é a primeira vez e, portanto, para criar também aqui alguma metodologia. Sempre que se deslocam elementos da comissão, como nós combinámos, que era a mesa e um representante de cada grupo parlamentar, considera-se isso uma reunião da comissão? Com ata?
Pois.
Não, é uma pergunta que eu estou a fazer. Eu acho que é uma visita de um grupo de deputados da comissão que faz um relatório da visita, não faz uma ata, eu não estive lá, não havia quórum, se fôssemos por aí não havia quórum. Não é?
É uma atividade da comissão. Bem, mas...
Não pode haver sequencialmente o número, as atas numeradas e haver uma ata sem quórum.
Bem, o que é facto é que a ata não faz referência a que...
Pode ser uma ata da visita. Sim.
Exato. Portanto, nós sempre fazíamos. Talvez para resolver esta questão... Porque pode de facto criar-se a ideia de que se realizou uma reunião da comissão e que isso implicaria estarem todos os membros presentes, ou pelo menos haver uma necessidade de quórum para essa reunião. O que eu sugeria é que se alterasse aqui a referência a que reuniu a comissão para passar a referir-se que na realização de uma atividade da comissão e, portanto, e não reunião da comissão. E haver uma ata desta atividade. E parece-me que tem interesse que haja uma ata da atividade. Que terá o relatório também. Sim.
Até porque há outras... Sabrina, dá-me licença. Até porque, enfim, noutras comissões, e agora me recordo... que noutras comissões, enfim, não delas todas, mas naquelas que eu já integrei no passado, sempre que havia este tipo de visitas era elaborado, respectivamente, um relatório para os serviços, ele era votado, inclusivamente, e era anexo à ata da reunião onde ele era discutido e apresentado. Portanto,
ela não anda. Como é que se fazia anteriormente? Era só relatório? Pois, mas como se fazia anteriormente? Como é que se fazia? Na reunião da comissão foi decidido que havia uma deslocação à Albufeira composta pela mesa e um representante de cada partido, preferencialmente da zona tal. Está na ata da reunião da comissão. Essa visita deve obrigatoriamente dar origem a um relatório, não necessita de dar origem a uma ata, porque a ata ou esvazia o relatório ou é repetição de partes do relatório.
E o relatório...
Exatamente.
E o relatório... Vem...
Muito bem. Então, adotaremos então este procedimento, que é, em vez de ata, faremos menção desta atividade da Comissão no respectivo relatório. E, portanto, dispensamos aqui a ata número 6, ou esta proposta de ata, e vamos passar só à votação, então, da ata, aqui designada por número 7 e que passa a número 6. Senhores deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Portanto, a ata número 6 foi a que acabámos de votar.
Depois
o relatório virá a uma reunião.
Virá a uma reunião e fica anexo à reunião onde for aprovado. Exatamente. Obrigado.
Deputados, passamos então ao ponto 2, que é sobre o relatório final de uma petição número 495-12, que solicita a alteração ao Decreto-Lei 53/2014, que estabelece um regime excepcional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional. O relator deste relatório é o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Acho que é o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o título quase descreve a petição. Trata-se de uma petição individual, um único peticionário, que solicita a alteração do Decreto-Lei 53/2014, de 8 de abril, que é um diploma que estabelece um regime excepcional e temporário, prevendo, promovendo, tentando incentivar a reabilitação de edifícios com mais de 30 anos. E, portanto, no âmbito deste regime excepcional, fica possibilitada a inobservância de determinados requisitos que, nos casos, digamos, normais, são indispensáveis, ao nível, por exemplo, do pé direito, da instalação das ascensores, etc. Este regime vigora, é temporário também, vigora durante 7 anos. O que o peticionário pretende é uma alteração que leve a que, durante o período de vigência do plano, em qualquer, do diploma, do regime, em qualquer altura se possa proceder, se possa usufruir dele, ou seja, uma construção que tenha 25 anos, daqui a 5 anos pode se usufruir dos requisitos deste diploma. O que o peticionário diz é, porque não, dado que eu vou poder fazê-lo daqui a 5 anos, porque não fazê-lo já, portanto, durante esse período de 7 anos que é aplicável. Ou seja, na prática solicita uma nova, esta alteração corresponderia a uma nova exceção deste regime de exceção. O objeto da petição é clara, eximi-me de emitir opiniões pessoais e, portanto, nos termos das conclusões, no essencial propõe-se que a petição dela se dê conhecimento, deste relatório se dê conhecimento aos grupos parlamentares para ponderação da eventual apresentação de iniciativas legislativas. Alguma dúvida, alguma questão, façam favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado também pelo seu trabalho e elaboração deste relatório. Esta petição já tinha sido objeto de um relatório anterior, feito pela Sra. Deputada Heloísa Apolónia, não? Ah, não chegou a ser feito, está bem. Caiu, entretanto. Se algum dos senhores deputados quiser intervir sobre este relatório, Sra. Deputada Helena Roseta.
Boa tarde, Sr. Presidente, e boa tarde a todos e a todas. Sobre o relatório não tenho nada a dizer, é objetivo e imparcial, com certeza. Os relatórios, aliás, do meu ponto de vista, os relatórios não se aprovam, os relatórios aceitam-se, registram-se, a menos que tenham alguma incorreção, que não é o caso, e, portanto, o relator fez o que lhe competia. Sobre a questão de fundo, desde já adiantar o seguinte, este decreto-lei é um decreto-lei que é muito discutível. É muito discutível e, na altura, foi contestado, porque, no fundo, em vez de o Poder Executivo ter criado condições favoráveis à reabilitação, o que fez foi diminuir as exigências. E, portanto, na prática, o que este decreto-lei faz é que durante 30 anos, se os prédios tiverem determinadas condições de idade e se estiverem incluídos em determinadas zonas, são dispensados do regime legal da acessibilidade, do regime legal das instalações de gás, do regime legal da eficiência energética, do regime legal da qualidade térmica, dos requisitos acústicos. Isto, para mim, que tenho alguma experiência de obra e de construção, isto é um erro monumental, porque é no momento em que se faz a reabilitação que nós devemos qualificar os edifícios com os requisitos que lhe fazem falta e torná-los atualizados. Bem, evidentemente que há aqui um problema prévio, é que a legislação, quando estes edifícios foram feitos, era menos exigente do que é hoje. Mas já no regime geral da reabilitação urbana, no Decreto-Lei 307, acho eu, já está previsto que o projetista pode fundamentar que não cumpre determinados requisitos porque não consegue, não tem espaço, não tem área, não tem condições para isso. Agora, já estamos a dizer que, este diploma já criou uma situação excepcional que dispensa estas coisas todas. Eu chamo a vossa atenção, os requisitos de mobilidade. Então dispensamos os requisitos de mobilidade para as pessoas com deficiência. Os requisitos da eficiência energética. Então dispensamos, numa altura que toda a gente está a falar do clima, vamos criar ainda mais excesso. Eu já acho o decreto-lei um erro, agora ainda alargá-lo mais. Eu, do ponto de vista do peticionário, até percebo muito bem a posição dele. Naturalmente, eu, se estivesse na posição dele, fazia o mesmo. Deixa ver se passa. Agora, o que eu acho é que, do ponto de vista legislativo, o mal não está na petição, o mal está no decreto-lei que lhe deu origem. Porque o que devia ter sido feito e o que deve ser feito, na minha opinião, é o governo criar condições para, quando as pessoas fazem obras de reabilitação, terem apoios efetivos para poderem cumprir estes requisitos, para termos uma melhor qualidade habitacional. E não pior, estamos a gastar dinheiro em obra para pintar paredes e para arranjar telhados e depois ficamos com os edifícios inaptos, que deviam ser abatidos, se calhar. Desculpem-me falar com alguma paixão, mas de facto acho isto um erro muito grande. E, portanto, não tenho nada contra o peticionário, acho que ele está no seu direito, eu, se fosse, ele faria o mesmo. Mas nós, como legisladores, que agora cada partido tomará a posição que entender, eu pessoalmente, como deputada, acho que não é este o caminho. Acho que o caminho é exatamente o contrário. Criar condições, mas não baixar as exigências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, nós no PCP tínhamos aqui uma sugestão, que era de facto esta questão em que há menção à anterior relatora, da maneira que está, e não queremos que acrescente nada, e até vimos aqui, até acaba por lançar mais confusão, e não valoriza o próprio relatório. O que nós sugerimos era que fosse, se fosse possível, retirado, porque acho que não contribui de facto para que isto se torne mais claro, e portanto era a nossa proposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Sra. Deputada Elisa Apolónio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se recordam, logo na primeira ou na segunda reunião, que eu levantei aqui a dispensa de alguns relatórios por parte dos Verdes. Quando chegou ao final da legislatura, então, era de lançar as mãos à cabeça, de todas as comissões, relatórios a propósito de tudo e de nada. Mas eu estou profundamente, ou seja, quando li o relatório, fiquei admiradíssima com a falha deste relatório. Porquê? Porque houve uma determinada altura que eu solicitei às comissões que me informassem sobre se eu tinha relatórios de petições em atraso, de petições, de iniciativas europeias, eu tinha a certeza absoluta que tinha, de petições eu não quis deixar nenhuma em atraso, e é por isso que eu estou a estranhar que tenha deixado esta. Portanto, eu não tenho a certeza, Sr. Rua, se eu terei pedido à comissão que houvesse uma transferência de relator, se não, pronto. Foi a informação que eu tive das comissões, e isso eu tenho a certeza, que não tinha relatórios de petições em atraso. Daí a minha estranheza, mas obviamente que não posso jurar a pé juntos que o problema não tenha sido meu. Mas se foi, também lamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção neste âmbito? Sr. Deputado Oliver.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, não quero substituir ao Sr. Deputado Relator, que tem sempre a última palavra nestas matérias, mas para dizer o seguinte. Relativamente à questão da inscrição no relatório de ter sido nomeada a Sra. Deputada Relatora, a Deputada Elisa Apolónio, do mesmo, isto é um dado factual. Quer dizer, não estou agora a entrar na outra discussão da Sra. Deputada agora disse. O que fica algo também estranho é que, tendo entrado a petição, tendo sido a petição admitida na comissão no dia 24 de abril, o relator, o peticionário, fica a saber que a comissão levou quase mais de meio ano para nomear um deputado relator. Isso é que não faria sentido. É evidente que nós poderíamos, se quiséssemos, e se for essa a vontade do seu deputado relator, enfim, a quem delegamos na sua pessoa, é evidente que nós podíamos dizer que na mesma data foi nomeada a deputada relatora, que entretanto com o fim da legislatura foi substituída por agora, e não fazemos a inscrição ao nome de quem era a ser deputado ou o senhor deputado. Agora, o que tem é que haver, do nosso ponto de vista, tem que estar aqui um facto a dizer que foi nomeado na devida altura e foi substituído por fim da legislatura. Esse facto é que eu acho que tem que constar, porque o peticionário tem o direito de saber o que é que aconteceu com a petição que entrou no dia 24 de abril e só agora foi apreciada. E só agora é que eu, se nada mais se disser, eu dizer, então a Comissão levou estes meses todos para nomear um deputado relator. Acho que faz sentido a existência deste facto, admito que possamos omitir o nome da Sra. Deputada Relator, mas como eu digo, isso também é uma coisa que o Sr. Deputado, novo relator, é que decidirá, porque o relatório é exatamente da sua pessoa, mas devo dizer que da nossa parte, naturalmente, concordamos, enfim, com este facto, e é factual.
Não
é?
Muito bem, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Deputado, relator,
obrigado, Sr. Palavra. Independentemente do adiamento que se possa fazer, queria dizer já que não apenas não me oponho, como concordo que é possível uma redação mais adequada em função do que foi aqui dito e, portanto, que estou disponível, obviamente, para fazer isso.
Muito bem, muito obrigado. Srs. Deputados, então, em função deste nosso breve debate, sugeria que a votação deste relatório passasse para a próxima reunião. Entretanto, a Sra. Deputada irá esclarecer o que entender e, sabendo desde já que o Sr. Deputado Relator está aberto a que haja uma alteração do texto. Então, fica adiada para a próxima reunião.
Eu acho que quase consegue alterar aqui, Sr. Presidente, mas... Como? Eu acho que quase conseguimos aqui, não? Não,
mas a Sra. Deputada prefere ter tempo para ponderar isso. É isso, não é? Prefere ter tempo... O Sr. Relator quer adiantar alguma questão relativamente a isto? Sr. Deputado Relator.
Eu até dava uma sugestão ainda mais simples ainda. Na mesma data foi nomeada relatora. E acabou, não se diz mais nada, porque a seguir, no terceiro parágrafo, nos parágrafos, entretanto, caiu. E, portanto, o assunto ficaria resolvido.
Passava imediatamente para o parágrafo que diz entretanto e na sequência das eleições legislativas e omitia-se os outros dois anteriores.
Na mesma data foi nomeada deputada relatora. Não dizemos quem é. Entretanto e na sequência das eleições tiveram lugar. Pronto.
Muito bem, então temos aqui outra proposta para agilizar a aprovação deste relatório, se o Sr. Deputado estiver de acordo, que é retirar o parágrafo que diz na mesma data, foi nomeada relatora à Sra. Deputada tal, e depois a Comissão deve apreciar... Não, eu estou a dizer retira-se este parágrafo, os dois parágrafos, e o seguinte, a Comissão deve apreciar as petições no prazo máximo de 60 dias.
Dá-me licença.
Sr. Deputado, diga, faz favor.
Sim, quer dizer, no seguimento das sugestões que estão a ser feitas, eu penso que se poderá alterar isto tudo por, quer dizer, a presente petição vem da legislatura anterior, tendo sido nomeado um novo relator em tantos do tal, e...
Bem, a proposta concreta que existe é que fique o parágrafo que neste momento existe, fique substituído por, na mesma data, foi nomeado deputado relator. Ponto parágrafo. O parágrafo a seguir também desaparece. e, portanto, fica só, entretanto, e na sequência das eleições legislativas que tiveram lugar, tal, 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 fica assim. Está de acordo? Então, vamos passar à votação, com esta alteração. Quer ficar com esta alteração? Fica nomeado deputado relator. Senhores deputados que votam contra este relatório, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Ponto 3, iniciativas legislativas. Temos dois pareceres, dois projetos de lei. Um é o número 12/13, do Partido Ecologista aos Verdes, relativo à redução de resíduos de embalagens. Foi relator o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Sr. Presidente, podia está também na, também está então na Comissão de Agricultura, e se pudéssemos alterar agora o Sr. Deputado Manuel Freixo, entretanto chegaria o Sr. Deputado.
Passamos para o seguinte, para o projeto de lei número 15/13, estabelece o princípio, também do Partido Ecologista aos Verdes, estabelece o princípio da não privatização, diga? E só acabar a nomeação, da não privatização do setor da água através da alteração à lei 58/2005, de 29 de dezembro. O relator é o Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Entretanto, o Sr. Deputado Elisa Apolónia queria a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa, é só para dizer que eu vou ter que me ausentar para a Comissão de Economia e, como estes projetos são dos Verdes, eu gostava de deixar expresso na Comissão que não me oponho a nada do que está escrito em ambos os relatórios e, portanto, votaria sempre favoravelmente os dois.
Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Freixo.
Obrigado, Sr. Presidente. Mas vai já embora, Sr. Deputado. E é que isto não demora muito tempo. Creio eu. Não vai demorar muito tempo, senhora deputada. E como é da sua iniciativa... Bem, mas está bem. Ok. Portanto, o Grupo Parlamentar dos Verdes apresentou um projeto de lei que estabelece o princípio de não privatização do setor da água através da alteração da lei da água. E, no fundo, o que pretende é a alteração do artigo 3º com a inscrição de mais uma alínea. Este artigo tem cerca de 9 princípios expressos na lei da água e, portanto, quer introduzir mais um princípio, que é o princípio da não privatização do setor da água. Está devidamente fundamentado e tem a descrição dos motivos desta iniciativa parlamentar e... Da pesquisa efetuada por nós, não há mais nenhum, neste momento não se encontra mais nenhum processo, nem mais nenhuma iniciativa legislativa neste domínio ou nesta área. Foi feita a consulta obrigatória à Associação Nacional de Municípios, à ANMP, e tendo sido eu nomeado relator desta iniciativa legislativa, enquanto relator não pretendo emitir qualquer opinião agora sobre este assunto, obviamente. Nesse sentido, e concluindo, a Comissão do Ambiente, do Ordenamento do Território, está em condições de remeter esta matéria para apreciação pelo plenário, porquanto o relatório, o projeto, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para essa mesma apresentação. É o que se me oferece dizer sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados pretende intervir?
Desculpe,
sobre
Sr. Presidente, só dizer uma coisa. Em anexo vai uma nota. Nós fizemos uma nota técnica a fundamentar esta situação e até em termos de direito comparado para que os senhores deputados querendo possam consultar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer também o trabalho que teve e empenho na elaboração deste relatório. Algum dos senhores deputados pretende intervir sobre este relatório? Então, não havendo, passamos à votação das conclusões. Só aqui fazer uma... Tem a nota técnica ali. E, portanto, conclusões são estas duas. Portanto, são dois pontos sobre conclusões. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade também. O senhor deputado Maurício ainda não chegou. Maurício Marques ainda não chegou, não? Então, passamos à frente, se não se importarem. Entretanto, se o seu deputado chegar, agradecer que me avisassem, está bem? Muito bem. Temos ainda neste ponto dois projetos de resolução, um apresentado pelo PSD e CDS-PP, que é o projeto de resolução número 41/13, que recomenda ao Governo que promova o consumo de produtos nacionais no abastecimento das cantinas e refeitórios públicos. Este projeto de resolução compete apreciação à 5ª Comissão. E portanto eles informaram, entretanto, que a primeira reunião que irão apreciar este projeto será em janeiro. Portanto, se algum dos senhores deputados quiser participar nesta reunião, serão informados, portanto, desta reunião da 5ª Comissão. Em relação ao segundo projeto de resolução, que é o projeto de resolução número 50/13, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o reconhecimento do valor económico e cultural dos núcleos populacionais existentes nas Ilhas Barreira e Ilhotes da Ria Formosa e na Península do Ancão e a suspensão das demolições de habitações, nós queríamos perguntar ao Sr. Deputado Coordenador do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nesta Comissão se pretende que este projeto de resolução suba a plenário já ou que seja discutido aqui em sede de comissão. Subir a plenário. Portanto, será remetido então para plenário e não terá que ser objeto de discussão aqui na comissão. Sim. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quer apresentar o outro projeto ou não? Não vale a pena. Se não passamos a esgotamos a ordem de trabalhos no próximo ponto. Faz favor, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira vai apresentar o relatório relativo ao projeto de lei número 12/13 do Partido Ecologista aos Verdes, relativo à redução de resíduos de embalagens.
Presidente, senhores deputados, nós fizemos, como é habitual nestas circunstâncias, um relatório, enfim, factual, objetivo, sintético, de fácil leitura e de apreensão, e que julgo que nessa medida não merecerá grandes reparos. Sem embargo, deveríamos dizer que esta proposta, esta iniciativa legislativa do Partido Ecologista aos Verdes tem, o seu epígrafe de redução dos resíduos de embalagens, assenta na seguinte motivação. Os Verdes em que consideram que entre os resíduos sólidos urbanos, as embalagens assumem um peso bastante significativo na produção total e que, do seu ponto de vista, mereceria ou deverá merecer uma atenção ao nível da redução, quer na sua produção e, concomitantemente, diminuição da sua perigosidade, reutilização, recolha seletiva, reciclagem e destino final. Nesse quadro, o Partido Ecologista aos Verdes apresenta-nos um projeto de lei que basicamente assenta na classificação de três tipos de embalagens, nas embalagens primárias, secundárias e terciárias, com os quais pretendem, sobretudo, limitar quer o seu uso, quer em termos do seu volume e peso, no caso concreto das embalagens primárias, e quer também no respectivo uso dessas mesmas embalagens nas diferentes categorias que aqui elencam. A iniciativa da pesquisa efetuada na base de dados, não há neste momento nenhuma iniciativa que verse sobre matéria idêntica. Em termos de consultas obrigatórias, referência para o facto de ter sido promovida a consulta pública obrigatória à Associação Nacional de Municípios Portugueses e que, enfim, deixa-se também aqui a nota de que poderá ser ainda solicitada à primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que se pronuncie sobre os artigos relativos a esta matéria, sobre matéria contraditional, porque o projeto de lei contempla também matéria contraditional e que entendemos aqui que pode ou não a primeira comissão, se assim o entender, se pronunciar sobre a mesma. As conclusões, portanto, do Sr. Deputado Relator e eu aqui como deputado apresentante, se é que esta expressão se possa ser usada, é de que este projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para a apreciação em plenário da Assembleia da República, naturalmente reservantes, no caso concreto do PSD e julgo dos demais partidos, enfim, as posições políticas para em sede plenário as expor. E, portanto, nessa circunstância, entendemos que o projeto vai reunir todas as condições para, se caso merecer também a aprovação desta comissão, portanto, seguir para a mesa da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos senhores deputados querem intervir sobre este relatório? Não havendo intervenções, passávamos à votação das conclusões. São duas conclusões. Uma delas, a principal, é que o projeto tem condições para subir, para ser admitido e subir a plenário. Portanto, senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, que trata da apreciação de dois requerimentos, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que pede a audição do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente ao dique construído no Rio Tejo junto à Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes, e um outro requerimento do Grupo Parlamentar do PS, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, são dois grupos parlamentares diferentes, para a audição da Águas de Portugal sobre a reestruturação do setor das águas. Eu pedi ao Sr. Deputado Jorge Costa que interviesse sobre o primeiro pedido, o primeiro requerimento.
O nosso pedido diz respeito a uma situação totalmente inusitada da construção de um dique no curso de um rio internacional, o Rio Tejo, que foi, recebemos o alerta de uma associação de proteção do ambiente local. Houve deputados de outras bancadas que tomaram iniciativas relacionadas com este caso, entretanto. A situação continua pouco esclarecida. Se é verdade que a empresa Central Térmica do Pego, Tejo Energia, refere que a obra estava devidamente licenciada pela parte da Agência Portuguesa de Ambiente, o que se diz é que foi através da alerta que teve conhecimento das alterações que estavam a ser introduzidas no local. A empresa refere que está a fazer uma mera reparação, mas o facto é que a própria Agência de Proteção, a Agência Portuguesa de Ambiente tem referido publicamente que não estavam estabilizadas as necessárias condições para a circulação dos peixes, para o trânsito que é normal fazer-se nestas circunstâncias e dos canais que estão estabelecidos lateralmente em relação ao percurso do Tejo nesta fase e neste local. E, portanto, não sendo claro a natureza da intervenção da empresa, tendo ela consequências ambientais relevantes, e estando ainda pouco esclarecida qual era o nível da informação que a Agência Portuguesa de Ambiente tinha sobre esta matéria e a maneira como atuou ou deixou de atuar sobre ela, achamos que é de toda a conveniência que se possa dar o máximo esclarecimento sobre a situação, tanto à Assembleia da República como aos agentes envolvidos no local.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre este requerimento do Bloco de Esquerda? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer aos meus colegas de bancada a oportunidade de vir a esta comissão e ao Sr. Presidente, uma comissão de que eu não faço parte, mas por ser deputado eleito por esta zona e por ter conhecimento no terreno do problema em si, queria da parte do PSD e da nossa bancada parlamentar saudar esta iniciativa do Bloco de Esquerda, dizer desde já que votaremos favoravelmente, porque achamos importante e partilhamos da opinião de que o Presidente da APA e a Agência do Ambiente deverá vir aqui prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Penso que é útil de informar esta Comissão que a estrutura que foi construída na Central Termoelétrica do Pego, muita gente que diz Pego, mas é do Pego, é uma estrutura que foi uma reabilitação de uma estrutura com 25 anos, induzindo as pessoas em erro, diz que é, no fundo, uma reposição do que já existia. A verdade é que há 25 anos atrás, quando aquilo foi feito ainda pela EDP, houve uma parte da estrutura que foi demolida. Aquilo não é um dique, é um travessão que tem como objetivo suster as águas para haver uma recolha de água mais facilitada para arrefecer a central. Devo dizer que a empresa em causa, no seu passado até agora, tem tido uma relação muito próxima e de bom amigo do Tejo, naquele que é a sua relação com os recursos naturais envolventes, e isto é respeitado por todos no local. Esta construção deste travessão salta à vista de qualquer pessoa que é um exagero, porque, por um lado, ultrapassa muito aquilo que é a necessidade da central e, por outro lado, impede a passagem de água, passagem de peixe e a passagem de embarcações. Como disse muito bem o deputado do Bloco de Esquerda, o Tejo é um rio navegável. E como é um rio navegável, não se pode interromper o curso do rio apesar de ter todo o licenciamento da APA, devo acrescentar que tem um parecer do LNEC, que é o nosso laboratório mais respeitado nessa matéria, que acompanhou aquela obra. Segundo a Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, em declarações à semana passada, não haveria qualquer preocupação porque estava tudo conforme o que era previsto. Entretanto, já mudou de posição. Os pescadores, os dirigentes da PEGOP, a própria Agência do Ambiente, encontraram-se no local e a única coisa que eu devo dizer que tentámos fazer logo, de imediato, foi garantir que a PEGOP, de acordo com a APA, interrompia o travessão para que, entretanto, enquanto não houvesse mais decisões, a água pudesse começar a passar, os peixes a passar. De qualquer das formas, perante o facto de a obra estar licenciada, mas a APA dizer que não está construída conforme a licença, e o facto de haver várias associações ambientalistas e especialistas que foram ao terreno que dizem também que aquele tipo de estrutura já não é a mais adequada para resolver aquele problema e com isso garantir que se respeita o ecossistema, que se respeita o ambiente e que se permita à empresa ter a sua atividade, eu penso também é tempo de pedir à Agência do Ambiente que reavalie a natureza do projeto, que reavalie a solução para o projeto, porque aquilo que foi uma solução de há 25 anos atrás não quer dizer que seja hoje a solução mais adequada. Mas penso que é possível chegar a um entendimento rápido e sobretudo, resolver um problema e também aproveitar, Sr. Presidente, que sei que é uma matéria que lhe é cara, o Rio Tejo tem outros problemas além deste. O Parlamento aprovou uma resolução no mandato passado que fala de outros problemas do Tejo, que tem a ver com a poluição, com a falta de um caudal ecológico e com um açude que existe ali perto também e que não funciona, que não permite a passagem de peixe. Esse, sim, é um verdadeiro dique que ali está. E, portanto, esta matéria deverá ser trazida também pelo PSD no futuro mais vezes, mas carece da união de todos, porque o ambiente acho que é um tema que une todos naquilo que é o seu objetivo principal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Muito obrigado por ter vindo aqui à Comissão. Mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre o requerimento do Bloco? Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS, obviamente, que está vem com preocupação um tema deste tipo e votará favoravelmente a vinda da Agência Portuguesa do Ambiente para dar explicações e explicar o projeto e ver quais são as medidas mitigadoras que permitirão, no fundo, resolver este grande problema. O PS entende também que, depois de ouvir a Agência Portuguesa do Ambiente, não seria, e depois de ouvir e verificar as explicações, sem prejuízo de podermos vir, votará favoravelmente este requerimento, sem prejuízo de vir ouvir a própria empresa, que provavelmente também terá alguma coisa a dizer sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, iremos passar à votação deste requerimento do Bloco de Esquerda. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o requerimento do Bloco de Esquerda, portanto irá ser diligenciado no sentido de marcar uma data com o Sr. Presidente da APA para vir aqui à Comissão prestar os devidos esclarecimentos sobre esta matéria. Sobre o requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, não sei quem poderá apresentar. Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apresentámos um requerimento para ouvir o Presidente do Grupo das Águas de Portugal, SGPS, sobre a restauração do setor das águas, porque entendemos que este dossiê é um dos dossiês mais importantes dos temas desta Comissão. A água tem um valor importantíssimo e o ciclo urbano da água e a resolução dos problemas, dos desequilíbrios que existiam no país e também ao nível das próprias organizações que tratam desta matéria, exigiam essa intervenção. Ao longo destes últimos 3 anos foi feita uma forte estruturação, quer territorial, quer corporativa, que se traduziu em muitos avanços e muitos objetivos que foram alcançados. Poderemos ter opiniões diferentes sobre a natureza dos objetivos alcançados, mas creio que para fazermos uma avaliação séria e correta é bom ouvir quem conduziu este dossiê. E daí pensarmos, dada a importância estratégica deste bem, que é um bem essencial para todos, entendemos que este assunto deve ser trazido à Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Álvaro Cachal Branco quer acrescentar alguma questão, já que é um dos promotores do requerimento.
Que obviamente concordo inteiramente com aquilo que o Sr. Deputado Manuel Freixo disse e por isso mesmo é que também apresentamos este requerimento pelas mesmíssimas razões, da qual eu destaco a importância que tem, obviamente, para o país esta reestruturação e o setor da água.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Cachal Branco. Mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre esta matéria? Não havendo mais intervenções, passávamos à votação. Senhores deputados que votam contra o requerimento do PSD-CDS-PP, levantou o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade e irá também ser diligenciado no sentido de marcar uma data para a vinda à comissão do representante da Águas de Portugal para este debate. Senhores deputados, passamos ao último ponto, outros assuntos. Algum dos senhores deputados quer suscitar algum outro assunto? Para além daquele habitual desejo de boas festas. Sim, já está. Senhores deputados, eu pedia só mais um minuto, por favor, antes de... Só um minuto. Em primeiro lugar, era relativamente à constituição do grupo de trabalho do projeto de lei de abate de animais, portanto, ainda não nos chegou a indicação... Joana Lima, Sr. Deputada, bem-vinda ao Grupo de Trabalho. Sr. Deputado do CDS-PP, Sr. Deputado Abel Batista. Portanto, estamos em condições de colocar em ata a formalização deste Grupo de Trabalho. Portanto, está constituído o Grupo de Trabalho para a apreciação desta matéria, com a composição que temos aí, alguns... Portanto, este grupo de trabalho será constituído pelo Sr. Deputado Maurício Marques e os Srs. Deputados Maurício Marques e António Lima Costa, indicados pelo PSD. O Sr. Deputado Maurício Marques será o coordenador deste grupo de trabalho. Pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Lima. Pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Costa. Pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Abel Batista. PCP, Deputada Ana Mesquita, pelo PEV, Sra. Deputada Heloísa Apolónia, e pelo PAN, Sra. Deputada André Silva. Portanto, esta será a constituição deste grupo de trabalho, que irá reunir por convocação, por convocatória do Sr. Coordenador deste grupo de trabalho, e que irá decidir do calendário e da metodologia de trabalho, que esperemos que seja o mais célebre possível, de forma a podermos dar andamento às iniciativas legislativas. Finalmente, dizer que nós... Isso será divulgado quando for divulgada a ordem de trabalhos. Na próxima reunião da comissão, que será dia 5, salvo erro, não é? Faremos já algumas audiências que nos foram solicitadas. Temos muito poucas audiências solicitadas neste momento, ao todo de 3, salvo erro, mas vamos já praticamente esgotá-las na próxima reunião. E, entretanto, vamos aguardar que venham mais pedidos de audiência, que justifique a formação também do grupo de trabalho das audiências. Neste momento, parece-me que ainda não se justifica, mas logo que venham mais audiências, nós iremos também promover a formação desse grupo de trabalho. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Presidente, era exatamente sobre isso que eu ia colocar, porque, como se bem recordam, nós na última reunião também fizemos alusão ao facto da necessidade de avançarmos com um grupo de trabalho de audiências, exatamente para... servir para, de alguma forma, entre aquilo que aqui a Comissão decida não ouvir em plenário de Comissão, o mesmo poder ser encaminhado. E, portanto, tínhamos feito essa referência, tínhamos feito também a referência de que nesta reunião, nesta, aliás, conforme se pode ler na própria ata, voltaríamos a falar sobre esse assunto, e era isso que estávamos agora aqui a colocar.
Exatamente, estamos a falar...
deste grupo de trabalhos. É bom recordar aqui que, apenas para esclarecer, se a Presidente se me permite, aos demais...
Por favor.
As audiências é a Comissão que decide quais as que houve cá e quais as que são ouvidas pelo Grupo de Trabalho. Portanto, o Grupo de Trabalho não passa a ouvir agora, por sua iniciativa, o que lhe apetece. É aquelas apenas que a Comissão entende que deva ser reencaminhadas para o Grupo de Audiências. É só isso.
Muito bem. Eu só estava a referir precisamente isso, porque nós tínhamos esse compromisso de abordar essa matéria hoje. Eu, a sugestão que tenho é que não formemos ainda o Grupo de Trabalho, acho que não se justifica, não há audiências praticamente pedidas para além destas 3 e, portanto, parece-me que seria extemporâneo. No entanto, é evidente que se for essa deliberação da Comissão, será formado o Grupo de Trabalho. Acho que podíamos deixar isso para a próxima reunião, para uma próxima reunião para tratar desse assunto. Era a sugestão que eu fazia, tendo em conta que não há nenhuma pressão para essa apreciação. Eu julgo que, como o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira diz bem, enquanto não houver pressão para audiências, acho que deve ser a Comissão a ouvir todos aqueles que se nos dirigem. Acho que isso é vantajoso, porque democratizamos precisamente essa audiência. Diga, Sr. Deputado.
Não impede a criação do grupo. O grupo depois está criado e funcionará quando tiver matéria para funcionar. Portanto, não há qualquer impedimento à criação do grupo.
Estamos a dizer precisamente o mesmo. É que não há pressão nenhuma, talvez não seja necessário hoje estarmos a ocupar-nos dessa formação do grupo. O que eu... diga, Sr. Deputado.
Vou dizer o contrário. Vou dizer que se pode criar a inserção...
Eu por acaso entendi, deve ser este meu esforço de consenso com o Sr. Deputado. É meritório, ainda bem, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, agradeço-lhe. Nós estamos na época natal, temos que ser simpáticos uns com os outros. Eu pedia, se algum Sr. Deputado tiver mais alguma questão a suscitar, Sr. Deputado Helena Roseta.
Duas questões, Sr. Presidente. Eu aqui em tempos apresentei uma proposta para a criação de uma subcomissão que depois foi decidido retirar porque era melhor ser um grupo de trabalho. Entretanto, estamos todos a ver se há grupo de trabalho, se não há grupo de trabalho. Do meu ponto de vista, interessada nas matérias da habitação e com alguma dificuldade de pertencer, de estar aqui nas reuniões às 3 da tarde, como sabem, o grupo de trabalho da habitação seria bastante interessante, mas admito que discutemos isso em janeiro, quando entenderem. Ah, não sabia. Pronto, ok. Ok, Renato, vá lá.
Sr. Deputado, ok, percebemos...
Não te preocupes, que eu não deixo de cá estar. Bom, segunda questão, Sr. Presidente, que é o seguinte, era prestar contas, não sei se é nesta altura da ordem dos trabalhos ou se é depois, sobre a reunião de trabalho que tivemos ontem no Porto.
Sr. Deputado, e será objeto do relatório que o Sr. Deputado vai elaborar?
Será com certeza, era só rapidamente de prestar contas.
Poderá
e pedir
fazer
uma retificação, porque acho que foi mandado um mail... daqui da comissão a todos os deputados a dizer que nós íamos fazer uma audição depois de eu ter pedido expressamente que era uma reunião de trabalho, portanto houve aqui um lapso.
É uma audição dos peticionários,
não foi uma audição, Sr. Presidente, nós discutimos isso aqui, foi uma reunião de trabalho por iniciativa da relatora com os senhores peticionários que apareceram e com os senhores deputados que quisessem aparecer, a audição formal, e é isso que eu trago também aqui. Os senhores peticionários estão interessados nela, há disponibilidade para fazer, a Câmara do Porto disponibiliza a sala. A data conveniente, do meu ponto de vista, seria o mais depressa possível, uma vez que já está há tanto tempo à espera. Sugeria o 12 de janeiro, se a Comissão entendesse que era uma data interessante, porque é dia da própria reunião da Comissão. Ou então, eu não sei quais são os procedimentos e os hábitos, se costuma ser no outro dia ou se é no próprio dia da reunião da Comissão. Se é no próprio dia da reunião da Comissão, é 12 de janeiro, que dia 5 está em cima das festas, não dá. Se puder ser qualquer outro dia, facilita-me a minha vida.
Desde que não seja a segunda-feira.
Não, de acordo.
A mim, é só isso.
A mim facilita-me porque posso estar presente. Se for à terça-feira, faz-se a audição e eu não posso estar, é só isso. Não. Pois, por acaso, estou, porque já despachei a Assembleia Municipal.
Dá-me licença, presidente.
Faz favor, Sr. Presidente.
Se o deputado entender que quer fazer a audição e os peticionários estão disponíveis para ser à quarta-feira, é à quarta-feira, se for à quinta. Só não pode é coincidir nem com horários, nem da comissão, nem do plenário.
Sr. Deputado, eu sugeria que a mesa tratasse esse assunto e propusesse uma data precisamente para essa audição, está bem? Mais alguma questão, Srs. Deputados e Srs. Deputadas? Pronto, estou-me aqui a dar a indicação que eu agora é que tenho mesmo que dar as boas festas e é com muito gosto que o faço e desejar um excelente ano novo e que esta legislatura seja muito produtiva também no ano 2016. Muito obrigado e boas festas.